Dia 2 de novembro é dia de finados. E com esse feriado chega uma mistura de emoções e sentimentos difusos relacionados à morte. Mas como saber lidar com esse luto, saber lidar com esse sentimento que vem da morte de uma pessoa querida, né? Para falar desse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga clínica e terapeuta junguiana Denise Diegues Impastari. Bom dia, Denise. Seja bem-vinda à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel, e a todos os ouvintes.
Denise, vamos começar falando justamente sobre essa apresentação aqui do Dia de Finados. Como lidar com o luto? Finados é um dia que traz todo aquele sentimento de volta, né? Da perda daquela pessoa querida, né? Como lidar com esse sentimento do luto?
Então, Raquel, eu como terapeuta, né, na minha experiência clínica, eu observo assim que nós temos uma tendência a, sempre que chega uma determinada data, tentar ver como é que a gente lida com isso naquela data. E, na realidade, o luto, a morte, é um processo, é algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. É universal, é para tudo que existe, né, no universo. Então, o lidar, eu gosto muito de separar a morte da elaboração da morte. Então, por exemplo, é claro que quando ocorre a morte, você chora, você se desespera, você tem uma série, né, de sentimentos, você sente pena, raiva, culpa, uma série de coisas. Mas depois, à medida que nós vamos elaborando isso e entendendo que ela faz parte e que ela rege os términos, né? Uhum. Isso vai ficando dentro de nós já transformado. Então, quando acontece, você sente naquela hora, mas depois, à medida que o tempo vai passando, você vai elaborando de uma outra forma.
Uhum.
A morte, na realidade, é uma transformação. Ela não é um final, né? Ela é uma finalização, mas ela é uma transformação, é um processo. E nós, eu percebo que nós temos muita dificuldade em lidar com a morte, não só física, como as mortes que nós vivemos no dia a dia, os términos, os finais.
Exatamente. Denise, a gente pode lidar com a morte, na verdade, assim, com o luto de várias coisas da nossa vida, né? Não só com a morte propriamente dita, né? A morte de um relacionamento, a morte de uma fase da sua vida, né? As mudanças às vezes trazem esse sentimento de luto, né? E a morte, a gente tem que saber lidar com ela, porque ela faz parte da vida, né? Todo mundo vai morrer, a única coisa certa, né? Pode parecer também chavão, né? Mas é a verdade. A gente se esquece de que essa relação da morte e da vida tem que ser cotidiana, porque todo mundo vai morrer. Mas é sempre difícil lidar com a morte de uma pessoa querida. O luto fica muito mais dolorido e destrutivo se você não está lidando com esse tipo de encerramento de etapas, né? Da forma correta, né, Denise?
Mas isso é exatamente isso que você está dizendo, é o que eu acho também. Nós vivemos as mortes, as pequenas mortes ou as grandes mortes, no dia a dia. Eu observo como é difícil terminar, como é difícil, até porque a gente tem uma mania de separar os opostos. Eu não separo mais, eu sempre lido assim, morte, vida, né? Vida, morte. Então é um casal. Não dá para separar. Porque se você olha a morte só como morte, parece que ela é uma destruição, uma ruína. Agora, se você olha o casal, sempre vai tendo uma dança entre eles. Então, a morte vem e surge mais vida. A vida vem e surge mais morte. Mas no sentido de uma dança mesmo, né? No sentido da dança dos opostos, aonde você começa a ver isso de uma forma assim, mais tranquila, não na hora que acontece. Na hora que acontece, não dá para ficar elaborando. Agora, à medida que você vai fazendo mais as pazes com a morte, vai entendendo mais dela, vai vendo inclusive a importância dela, né? Daquilo que não serve mais daquela forma e precisa de uma transformação, você vai entendendo melhor e isso vai fazendo mais parte de você. Não é que você vai ficar uma pessoa mórbida. Eu comecei a comparar um pouco, a fazer uma analogia Um dia me veio isso e eu comecei a fazer uma analogia das nossas etapas de vida, né? Uhum. Então, quando você é bebê, quando você é criança, depois você passa a ser adolescente, depois você vai para a fase adulta, para a velhice, né? Estou dizendo assim, mais ou menos, as nossas fases. E aí eu comecei a me lembrar o seguinte, quando você pega uma foto sua de bebê, aquela pessoa não existe mais, né?
Uhum.
Você só vê ela na foto, como uma pessoa que morre. Se você vai para uma pessoa, para criança, também não existe mais. Poucas coisas você fica recordando daquilo, poucas coisas você se lembra. E assim, na meia-idade e na velhice, né? Até que chega um momento na velhice onde também vai ser uma transformação. Só que aí você não vê mais aquele corpo físico.
Uhum.
Então, nesse momento, não deixa de ser uma grande transformação. E aí é a hora que a gente se assombra mais com a morte. Mas se você olhar, é um processo.
Uhum. Assim como tudo na vida, né? Faz parte como do processo vida. Da vida, né? E Denise, que orientações você dá para a gente vivenciar melhor esse luto? Eu sei que existem as fases, né? Primeiro a pessoa entra naquela negação, depois uhum. ela fica com raiva e depois vem aquela tristeza bem profunda. Como lidar com essas fases aí?
Primeiro na realidade, antes da raiva, da raiva, né? Uhum. Vem a culpa.
Uhum.
Porque sempre diante da morte, você olhar...
Você pensa em tudo que você podia ter feito,
Nossa,
né?
Senhora, o que você podia ter feito, uhum. o que você não fez, o que você deixou de fazer, se você tivesse, se a pessoa tiver. A gente entra muito nisso.
Uhum.
E como a culpa, ela sempre traz raiva em seguida, né? Quanto mais raiva, mais culpa. Quanto mais culpa, mais raiva. Então, essa elaboração, né, primeiro é importante a gente elaborar isso, sair daquela fantasia, mas a pessoa já foi para uma melhor. Não, sentir tudo isso, porque o mais difícil é você sentir raiva, né?
É.
Né?
Você tem que passar, né, por esses sentimentos. Né?
Você passa. Você pode até negar, mas quando você nega, uhum. se você não olha para ele, não estou. Às vezes você vê, por exemplo, até no suicídio, né?
Uhum.
Muitas vezes. Tem várias coisas que passa, né? Porque o suicídio também, ele muitas vezes é uma forma muito grande de vingança, né? Não é só isso, né? Uhum. Tem várias coisas. Mas muitas vezes existe isso também. Então, quando você passa por isso, se você nega, continua aquela sensação dentro de você e aparece de outras formas, né? Como uhum. doença, depressão, você vai perdendo o encantamento,
uhum.
né? Então, o importante é não só você se permitir passar essas fases do luto, mas eu acho que mais do que isso, Raquel, é realmente você começar a pensar mais sobre a morte, a falar mais sobre a morte, né? Nós nunca temos preparo, nós temos uma forma de pensar que nós aprendemos, que às vezes eu acho que não é muito bom para nós, não se fala em luto, quando, não se fala em morte, quando se fala em morte, então é porque você é interesseira, você não é uma pessoa. O que a gente precisa é começar a fazer mais as pazes com ela,
uhum.
com essa força que existe, que rege os términos e que vem seguida de vida, né? E que realmente, não adianta você negar isso.
Uhum. Ou seja, você tem que sentir, você vai sentir e tem que assumir esse sentimento para si, para você poder passar por ele, né? E falar da morte é o que traz essa consciência um pouco mais leve, né? Na questão da morte, você tem que falar sobre isso, conversar, vão ficar as lembranças ali, né? De quem já se foi. E eu acho que o mais difícil na superação, né? Depois de você passar por esses sentimentos e aceitar realmente a morte de um ente querido, de uma pessoa, de um familiar ou de um amigo, não sei. Mas você, depois que você assume esse sentimento do luto, a questão da saudade é o que deixa aquela tristeza maior, né? Aquela vontade de estar junto novamente e ter a certeza de que você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Então, com esse sentimento de saudade, quando que é necessário, quando é importante a pessoa buscar apoio profissional, que muitas vezes nessa hora é que vem chegando aquela depressão, né? A pessoa vai sentindo uma tristeza muito profunda e as pessoas às vezes não sabem ajudar quem está por perto. Quando procurar um apoio profissional, Denise?
Eu tenho uma visão assim, para mim o apoio profissional, o autoconhecimento, né? Que é o que busca uma terapia, porque muita gente ainda tem aquela visão, é menor agora, mas ainda tem aquela visão de que terapia é para louco, né? Que terapia é se você está muito doente, se você está desequilibrado. Mas a terapia, acima de tudo, ela é um processo de autoconhecimento. Uhum. Então, eu, por exemplo, na minha vida, eu comecei a fazer terapia, eu tinha 16 anos. E eu percebo que esse processo todo que eu fiz a vida inteira, né, depois fiz também porque na minha área eu preciso fazer, me deu uma mudança muito grande na forma de ver as coisas e de lidar com as coisas. Então, existe duas coisas diferentes, Raquel. Uma é você buscar sempre um pronto-socorro. Então, alguém morre, aí você fica, aí você vai buscar porque você não está entendendo, você está se revoltando, você está querendo negar, você não quer aceitar, você não aceita a morte, você começa a culpar Deus e tal. Então, é o pronto-socorro, né? A outra é algo que faz parte da vida da gente para o resto da vida. Assim como uma série de coisas que você precisa fazer para sempre, né? Então, a ajuda profissional é justamente isso. Nós ainda lidamos muito mal com a morte. A gente não aceita, não adianta, né? E quanto mais você se revoltar com ela e não aceitar, mais você vai sofrer, porque ela está aí. Ela é uma lei universal, né?
Ou
Então,
seja,
tudo depende como você lida, mas aí que está, o que nós acabamos de falar. Não é só a morte física, porque a gente se foca muito nela. Mas a gente vê quando a pessoa lida mal com a morte já no dia a dia, para terminar as coisas, né? Para, às vezes, encerrar um trabalho.
O luto de todas as outras coisas, né,
De
Denise?
todas as. Começa aí a dificuldade. Então, você encerrar um trabalho. Né, você agradecer por tudo que você experienciou lá, não. Geralmente os términos precisam ser em baixaria. Não sei se você já percebeu isso, né?
É, para não so pra você sofre menos, né? Porque termina feio, aí você acha feio e sofre menos.
Isso, você
Talvez seja
torna bem
isso, né?
ruim a pessoa, bem ruim a situação, pronto, ó, você não perdeu nada,
É
né?
verdade,
E
Denise.
também uma coisa assim, os términos é sempre um processo a dois. Né? Então, na verdade, assim, quando no físico falando, né, o nosso corpo em algum momento já não está mais, né, podendo. Estamos falando isso de uma morte natural, existem vários tipos de
Isso.
morte, né? Mas mesmo nos outros, chega uma condição que ele não vai mais permitir, né, que a gente possa se expressar, porque a gente se expressa através dele, né?
É, Denise, o importante é que a gente tem que falar da morte, a gente tem que lidar com todo o tipo de luto que a gente vive ao longo da nossa vida e não só aquela morte final do corpo, né? Que ela
Não,
vai
afinal é.
acontecendo, né?
Não, não,
Exatamente.
exatamente.
Tá certo.
Exatamente.
Denise, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui para a Rádio Senado e depois a gente volta a conversar sobre esse assunto numa próxima oportunidade.
Obrigada a você, viu, e a todos os ouvintes.